Está entrando no ar, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a Palavra de Deus.
Eu amo Tua Palavra, Senhor. Amo a Tua Palavra.
Então vamos lá. Janina Barbosa acabou de chegar de Atalaia, nas Alagoas. Leandro Paz, Cirlei de Palmas, no Paraná. Presbítero Valdeir também conosco. Graças a Deus por isso. Irmãos, vamos dar uma breve recapitulada. Esse primeiro ponto que nós estamos estudando é bibliologia, o que quer dizer? Estudo da palavra de Deus. E qual é o objetivo de estudar a palavra de Deus? Qual é a motivação para nós conhecermos a palavra de Deus? O que você diz? Qual é a motivação que nós temos? Qual a razão de estudar a palavra de Deus? É o primeiro ponto. É importantíssimo. É importantíssimo. Bom, primeiro porque Deus, ele tem se revelado através dos tempos por meio de suas obras, né? Criação. Nós encontramos Salmo 19, versículo de 1 a 6, Romanos 1, 20. Vá marcando. Deus se revela pelas suas obras. Está lá, Salmo 19, de 1 a 6. Não vai dar tempo para ler tudo, senão a gente vai ficar 4 anos aqui. E não teria nenhum problema ficar 4 anos aqui. Mas vai anotando, depois você lê, tá bom? Não deixe de ler. Se está aqui os versículos, essas referências que eu estou dando são elementares. Então, olha, Deus se revela pela sua criação. Bíblia, Salmo 19, de 1 a 6. Romanos, de 1 a 20. Porém, na palavra de Deus, nós temos uma revelação especial. Uma revelação especial pela palavra de Deus. Porque nós podemos dizer que essa revelação, ela é dupla. Eu vou recapitular, depois vamos voltar para o livro lá. Na verdade, como eu já disse, nós não podemos ler o livro. Vamos recapitular aqui um pouquinho, falar sobre a inspiração da Bíblia. Então Deus, a Bíblia é a palavra de Deus escrita em Cristo. E diz aqui que Cristo é a palavra de Deus. João 1, Cristo é a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Num princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá também Apocalipse fala que Jesus é a palavra. Então, é necessário os estudos das Escrituras, não num sentido especulativo, que o cético, o ateu, ele até lê, mas apenas com um binóculo ou com a lupa do Mr. Magoo, para encontrar algum tipo de fragmento de erro. Não, para nós não. Não é? Está claro na palavra de Deus? Vamos pegar aí a sua Bíblia. Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130 diz assim: a exposição da tua palavra, ela dá luz e dá entendimento. Então, quando eu exponho, prego, quando eu anuncio, ela dá luz, dá entendimento, que, em outras palavras, ela produz fé para aqueles que recebem de bom grado e com amor. Então, ela dá luz, dá entendimento. Por isso que é necessário. Se o mundo jaz em trevas, e o versículo que foi colocado aqui pelos irmãos: lâmpada para a tua palavra e luz para o meu caminho é a tua palavra, não é? Nós encontramos em Isaías 34, 16. Eu não vou ler todas as referências. Isaías 34, 16. Então, por que que é necessário? Por essas palavras que nós estamos aqui. Buscai o livro do Senhor e lede. Buscai o livro dos... O que é o livro de Deus? A Bíblia. E lede. Buscai o livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará. Nenhuma nem outra faltará. Pois a sua própria boca ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Então por isso que é necessário. Por que devemos estudar a Bíblia, pastor? Nós já falamos aqui diversas vezes, por que algumas denominações tidas como cristãs não ensinam a Bíblia? Porque não são cristãs de verdade, são pseudo-cristãs, ok? Então, estudar a Bíblia e conhecer, manusear corretamente é mais do que ler, é aplicar a Bíblia em nós, viver a Bíblia e não sermos ouvintes esquecidos, como nós já lemos também lá em Tiago capítulo 1, de 18 a 22, não é? Então, por que então que devemos ler? Porque o manual nosso, como já foi dito aqui com outros vocábulos, expressões, é o manual, é a bússola onde Deus trabalha em nós. É isso, por isso. Ela alimenta as nossas almas, nós já falamos sobre isso, nos enriquece espiritualmente. Então, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Cristo, a palavra encarnada. Então, tudo que Deus tem para o homem e requer de nós, e tudo que o homem precisa saber de maneira espiritual, da parte da graça de Deus, sobre salvação, redenção, conduta, não é? Bem-aventurança, felicidade, sucesso, está revelado na palavra de Deus. Então, quem não conhece, erra. Por isso a gente está batendo na tecla aqui na Rádio Trombetas há mais de 12 anos. Como é que eu devo conhecer? Como é que eu vejo, pastor? Você primeiro deve entender que a Bíblia, como já falamos, ela não contém, mas é a palavra de Deus. E devemos entender que a Bíblia, o autor é Deus, então eu preciso conhecer o autor. Quem começa a ler a Bíblia, por ela ser viva e eficaz, quantas pessoas se converteram lendo a Bíblia? Martinho Lutero era um monge. Martinho Lutero, ele era católico, ele pagava promessas. As crendices insertadas ao longo da história da igreja, pelo romanismo, de pagar promessas, adorar santos. Mas quando ele leu um versículo bíblico, o justo viverá da fé, ele se converteu. Então, conhecendo o autor, tendo piedade e devoção, nós seremos transformados, mudados pela palavra, porque a exposição dela dá luz e dá entendimento. Por este motivo que num culto, numa escola bíblica, o que deve ser exposto é Bíblia, palavra de Deus. Maria, bem-aventurada, mãe de Jesus, aprendia aos pés do Mestre. Estar aos pés do Senhor é o melhor lugar. Vejamos então Lucas, capítulo 10, versículo número 39. Diz assim: tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Perdão, esta Maria aqui não é Maria, mãe de Jesus. Embora Maria, mãe de Jesus, não é? Aprendeu aos pés dele e disse: Senhor Deus, meu Salvador. E no advento das bodas de Caná, em João capítulo 2, Maria, mãe de Jesus, que estava naquela festa de casamento, foi até Jesus, seu filho, e disse: o que, que vamos fazer? E ela disse para aqueles mestres de cerimônia: faz tudo o que Jesus mandar. Ok? Então, aprender aos pés de Jesus é tudo o que nós devemos fazer. Ok? Agora, um outro ponto. Temos que meditar na palavra de Deus. Algumas considerações e algumas curiosidades que a gente acabou não passando. E eu entendi, meditando, que é importante, porque aqui não é um seminário no sentido teológico, é um seminário bíblico para os irmãos conhecerem. Algumas coisas talvez não sejam tão absolutas e elementares, mas é importante no conjunto. Por exemplo, você sabe que os livros antigos, os livros da Bíblia, não eram como nós temos hoje. Eram rolos. Está lá em Jeremias capítulo 36, versículo 2. Eles eram rolos. Eram feitos de papiro ou pergaminho. Então, a Bíblia no passado, lá quando começou, ela era feita de papiro ou pergaminho. Ok? Papiro é uma planta aquática, não é? E já pergaminho é pele de animais. Não vou entrar em detalhes, mas só para que os irmãos entendam o trabalho que se deu, o zelo do povo de Deus, Israel, para escrever o que chegou até hoje, para nós, pelo poder e graça de Deus, para a Bíblia chegar até hoje, para a palavra de Deus chegar até hoje, o trabalho que deu, a preservação miraculosa de Deus, e hoje as pessoas simplesmente rejeitam a palavra, não gostam da palavra, porque ela ilumina os nossos pecados, e quando nós somos iluminados pela luz, que é a palavra, e nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos os nossos pecados perdoados. Apenas essas palavras e algumas curiosidades que não são tão irrelevantes assim que eu queria passar para os irmãos. Outra coisa sobre o vocábulo Bíblia. O vocábulo Bíblia, não é? No próprio bojo das Escrituras, esse vocábulo não se acha no texto, né? Apenas na capa. Bíblia, só na capa. Só na capa. Então, da onde vem? Da onde vem a palavra Bíblia? Vem do grego, a língua original, principal do Novo Testamento. Então, a palavra Bíblia vem do nome grego que davam a folha do papiro, derivado do nome grego que davam a folha de papiro, que era preparada para a escrita, chamada biblos. Então, um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado de biblion. Apenas para que a gente dê sequência. Então, vários desses eram uma Bíblia. Portanto, a palavra Bíblia quer dizer coleção de pequenos livros, uma coleção de livros menores. Então, a coleção inspirada, canônica, que eu vou falar sobre isso, que eu falei que abriram um parênteses, são 39 livros do Antigo Testamento, na nossa versão da Septuaginta, e 27 no Novo Testamento, compondo, no que temos hoje aqui, 66 livros. Então, é a Bíblia composta de pequenos livros. Então, biblião, pequenos livros, Bíblia. Ok? Agora, outros pontos que a gente precisa atentar. Falamos, e vamos aqui dar uma breve ratificada. Tema central da Bíblia: Jesus. As pessoas se convertiam a Cristo com a pregação do Antigo Testamento. Isso no início da igreja e no advento do ministério de Jesus, quando ele veio para cá. Porque Jesus está em toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento. Lá no primeiro sacrifício, quando Deus sacrificou um animal e cobriu com a pele de animal a nudez de Adão e de Eva, ali já era uma pré-figuração do sacrifício do Cordeiro Jesus, que tira o pecado do mundo. Já é uma pré-figuração, como também proto-evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, o tema central da Bíblia, se o tema central da Bíblia é Cristo, então você perceba que tantas pessoas não gostam dela, preferem construir os seus mandamentos. Tem pessoas que colocam seus escritos acima da Bíblia, mas se a Bíblia é o tema, e as pessoas arrogantemente, como Satanás, pelo orgulho que todo homem tem a sua natureza, quer colocar a Bíblia num patamar acima ou igual da palavra de Deus. E aí vem as institutas de Calvino, vem circulares, vem livros, vem espírito de profecia, vem tradição oral. O tema da Bíblia é Cristo. E eu vou dar aqui algumas passagens para que você anote. Tá? Vamos lá. Lucas 24, 44, Atos 3, 18, Atos 10, 43, Apocalipse 22, 16. Mas temos dezenas e centenas, ok? Lá em Gênesis, é conhecido como proto-evangelho, ou primeiro evangelho, é a primeira vez que veio a menção ao evangelho, quer dizer boa notícia. Então, boa notícia de salvação. Então, é conhecido no termo acadêmico, proto-evangelho, em Gênesis 3,15, de maneira direta. Mas de maneira indireta, foi ainda um pouquinho antes, lá quando Deus sacrificou um animal para cobrir o pecado de Adão e também de Eva. Lá no Êxodo, Jesus ele é conhecido como o Cordeiro Pascual, em Levítico como o sacrifício expiatório, Números, a rocha eterna, no livro de Números. Deuteronômio é o profeta. Em Josué é o capitão dos exércitos de Deus. É libertador. No livro de Reis e Crônicas é o rei prometido. Enfim, todo o Antigo Testamento, como toda a Bíblia, o tema central é Cristo. Por quê? A Bíblia fala de redenção, de salvação. Logo, quando você não conhece, é impossível. Deus nos deu para que conhecêssemos. Por isso que a ordem é ide e pregai o evangelho, que é a Bíblia. Ficou claro? Está ficando claro aí? Outro ponto a considerar, e agora eu quero dar aqui uma breve recapitulação. O estudo da Bíblia, mais uma vez, a finalidade não é para você ter um diploma. E o teu diploma não tem nenhum problema. Mas o principal motivo de você estudar a Bíblia é você conhecer Deus, a palavra dele, saber o que Deus quer, o que o agrada, o que o desagrada. E tem ensinamentos diversos. Ensinamentos diversos, portanto, o que nós estamos fazendo aqui, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha, se conhecer o livro e não cumprir, não adianta nada. Falamos que o livro, a Bíblia, a origem é divina. Eu vou dar uma breve recapitulada agora sobre este assunto. Então, Deus, na sua palavra, é testemunha dele mesmo. Como eu disse, eu o farei. Então, quem tem o Espírito de Deus deposita toda a confiança nela, como a palavra de Deus, sem exigir provas nem argumentos. Uma coisa é você não entender. Ok, até o próprio Pedro, apóstolo, diz que o que Paulo escreve tem algumas coisas que difícil compreensão. Uma coisa é você não compreender, outra coisa é você não compreender, mas reputando a Bíblia algum tipo de incoerência, de falha. Não. Se é alguma falha, está em nós, porque não compreendemos e por isso temos que compreender toda a palavra. Toda a palavra. Todo o conselho de Deus. Então, A Bíblia não está sujeita a provas nem argumentos humanos, filosóficos, não é? Cremos que a palavra de Deus é divina, não é? E pronto. E é. Ficou claro isso? E agora eu quero dar aqui algumas provas da própria Bíblia, da sua inerrância, da suficiência e da inspiração. Isso na quarta-feira aconteceu, mas como eu já disse, nós estávamos um pouquinho fora do normal, no sentido de não estávamos passando bem. Algumas provas, e eu queria chamar a sua atenção até para que você raciocine. Qual é a prova que você dá que a Bíblia é divinamente inspirada? Quais são as provas que nós daríamos que a Bíblia é divinamente inspirada? O que diferencia a Bíblia dos demais livros? O que diferencia a Bíblia dos demais livros? Hã? Jó 32:8. Vamos ler. Jó 32:8. É o espírito do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Até o próprio Cristo ressurreto, quando apareceu aos seus discípulos, digo apóstolos, que ficaram apavorados e não creram de imediato na sua ressurreição, Jesus começou a falar a palavra e depois que Jesus mencionou a palavra, que eles passaram a crer. Timóteo 3:16. Então a inspiração divina, por isso que ela é chamada palavra de Deus. Qual é um sinal claro da apostasia? É o abandono da palavra, é o abandono da Bíblia. Se você abandona a Bíblia, não crê e não se submete a ela, você vai ouvir e vai levar uma vida pecaminosa, uma vida pecaminosa em todos os sentidos, dependendo da inclinação de cada um. Mas você é lavado e transformado pela palavra. Como está? Então, Deus que inspirou, então, a prova é isso. Não foi o homem humano que fez isso. Pedro falou, mas Deus, pelo seu Espírito, inspirou homens a escrever e a registrar aquilo que ele determinou na sua palavra. Ok? Nós falamos sobre isso. Outro ponto. Como é que eu provo que a Bíblia é a palavra de Deus? Entenda que nós estamos falando desse assunto, porque quantas pessoas, amigos seus, e até crentes, falam da possibilidade de erro, de contradição, de incoerência bíblica. A prova que a Bíblia é a inspiração de Deus é a unidade e a harmonia que ela tem em si mesma. É, exatamente. 66 livros, 40 escritores, mais ou menos, 16 séculos o período em que um e outro e o outro testamento foram escritos. Veja só, e a harmonia é uma prova cabal. Não estamos aqui para defender a Bíblia, nós estamos aqui para ensinar a você a se defender das falsas doutrinas, discursos, seja de que religião for, seja de que grupo for. Mas não vá num grupo onde apenas está a Bíblia fechada, a Bíblia aberta, exposta, anunciada, pregada e vivida. Senão não adianta nada. Até em centro de macumba tem Bíblia lá. Tem denominações que se dizem cristãs, tem uma Bíblia lá, mas não cumprem. Então não adianta nada. Então nós estamos aprendendo aqui, não é talvez porque você não creia, pastor, eu creio, talvez você não creia mais, não seja poderoso na palavra, porque você não a compreendeu como deve compreender. Você ficou mais aprendendo tradição denominacional, dogmática, seja de que for, porque a reforma tem os seus dogmas. Tem. E dogmas antibíblicos. Tem. Interessante que a reforma foi pela graça de Deus para voltar às escrituras. Mas porque o homem pecaminoso teve ali uma reforma que precisa de ser reformada, porque não voltaram à totalidade das escrituras, mas parcial. Então, a Bíblia como temos hoje, ela foi escrita por homens de todas as atividades, tipo, cultura, épocas. Moisés foi príncipe, general, Josué foi comandante, Davi e Salomão foram reis, Isaías, estadista de profeta, Daniel, chefe de estado, Pedro, Tiago e João eram pescadores. Eles não se comunicavam entre si porque eram de épocas, digo, diferentes, mas vê a harmonia, um falando do outro. Isso aconteceu para que se cumprisse. O que dirá das condições difíceis que cada época, cada povo que foi usado por Deus, cada pessoa que foi usada por Deus, sofreu para que pela graça e poder de Deus permanecesse a Bíblia harmônica? Só Deus que pode fazer isso. Então, não houve uma uniformidade de condições, de clima, tempo, cultura, paz ou guerra, mas tinha e temos um Deus que inspirou, que fez com que homens temessem, escrevesse, obedecesse quando Deus dizia: escreve, escreve, leia em tais datas. Então, as condições, as circunstâncias que foram escritos os 66 livros, como nós vemos hoje. E por que essa harmonia, por que esta unidade? Porque, na verdade, um mentor, um autor, Deus, as pessoas eram apenas instrumentos de Deus, eram chamados, eram os emanuenses de Deus. Por exemplo, Paulo tinha emanuense, quer dizer, aquele era o escriba que escrevia para aquele que tinha recebido inspiração. E, na verdade, todos os escritores eram emanuenses de Deus. Deus falava de um jeito ou de outro, e eles escreviam o que Deus determinava por revelação, ou determinava aquele escrito para que estivesse nas pessoas. Davi escreveu em grandes batalhas. Salomão escreveu em momentos de calmaria e de paz. Profetas escreveram em tristezas, outros escreveram na caverna, outros escreveram em prisões. Apocalipse, no livro de Revelação, ele foi escrito por João na ilha de Patmos, e lá estava como prisioneiro. Então, queridos e amados irmãos, é inexplicável porque foi Deus que permitiu que a Bíblia chegasse como chegou até hoje. E aí que eu fico bravo, bravo, indignado, quando chegam pessoas que se dizem cristãs, protestantes, evangélicos, e subestimam a palavra de Deus, não amam a palavra de Deus, apenas usam-na para enganar ou para enriquecer a si mesmos, porque não estão preocupados em ser instrumento de Deus para a salvação das pessoas, para o perdão das pessoas e terem aquelas pessoas os nomes escritos no livro da vida. Então, quando eu vejo hoje grupos pequenos ou grandes subestimando, subtraindo ou acrescentando algo aos escritos da Bíblia, eu fico por demais indignado. Por isso estamos aqui meditando sobre isso. Ok? Imagine esse tempo todo, 16 séculos. O tempo que a Bíblia levou para ser escrita e chegou como a temos hoje. Se não fosse a mão de Deus, nós não temos a tecnologia hoje que temos hoje lá. Lembra-se que é papiro, um junco? Papiro também é chamado de junco, uma planta aquática, e peles de animais. Eram rolos, a dificuldade para transportar. Irmãos, milagre é a palavra de Deus. E nós negligenciamos, erramos quando nós deixamos de conhecer, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o caminho que nos leva ao céu, que é Cristo Jesus. Porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Denominações não usam a Bíblia como um todo, porque as denominações querem apontarem para si mesmas. E aí, eu falo várias denominações, não estou apontando para uma ou para outra, porque querem apontar para si. Na verdade, muitos líderes de denominações, que têm já milênios, que têm séculos ou décadas, rejeitam a Bíblia porque eles querem fazer a sua própria Bíblia, quer seja por seculares, institutas, sínodos. Mas se eu tenho a fonte, eu tenho a fonte, eu sei onde está a fonte, vá à fonte. E eu quero aqui, com todas as minhas limitações, levar você a ir à fonte inesgotável, pura, cristalina, que é a palavra de Deus. Amém? Pastor, você é cristão, segue a Cristo. Então, uma prova disto é, Cristo validou as Escrituras. Por isso que eu fico brabo. Tem o dono de uma igreja aí que diz, não, não precisa mais Bíblia, não, aqui não precisa ensinar, não. Aí Jesus, Senhor e Salvador e Deus, pessoa que diz que não é Bíblia, não precisa mais, é serpente. É serpente. Ou fala manso, ou fala brabo, ou é intelectual, ou é indouto. Qualquer pessoa que disser que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia só veio até aqui, não me interessa o que está escrito na Bíblia, é um filho da serpente. Para não dizer filho do diabo. Ok? Irmãos, sentiram hoje que eu estou passando bem, né? Hoje eu estou passando bem. Graças a Deus. É batalha, irmão. Você pregar a Bíblia é batalha. Você pregar a Bíblia é fazer a vontade de Deus é batalha. Principalmente quem quer pregar e quem quer viver. Não sou perfeito. Mas há principados e potestades querendo atacar. Mas o maior é que está em nós para pregar a palavra de Deus. Você é salvo mediante a palavra incorruptível. Por isso que há uma guerra. Há uma oposição. Os sambalates e os tubias estão rodeando como um saci ao nosso derredor, mas Deus é poderoso, a oração da igreja pode em seus efeitos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá então, qual foi a posição de Jesus sobre a Bíblia? Bom, a gente é cristão, hein? Né? Já falei e quero repetir, Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, ou seja, conhecer Bíblia e poder. Poder e Bíblia tem que andar junto. Vamos lá, Lucas 4, de 16 a 20. só para que o que nos foi dito. Alguns textos só para que a gente ganhe tempo. Já são 9h25. Lucas 4, 16 a 20, é isso que eu falei? Chegou Nazaré onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, como era seu costume, levantou-se para ler. Não estava lendo gibi não, viu, querido? Não estava lendo institutas não, viu, meu irmão? Não estava lendo circulares não, tá? Começou a ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou-se o lugar onde estava escrito. Para ajudar você, ele leu Isaías 61. E aqui diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. E ele disse no versículo 21, olha, se cumpriu o que estava escrito a meu respeito. Ou seja, ele diz que a Bíblia, tudo de lá estava apontando para ele. Então Jesus validou, ratificou. O que dirá de João 5,39? Então, irmãos, queridos e amados, Jesus ratificou a Bíblia. Mateus 7,13. Só mais este aqui. Mateus, capítulo 7, versículo número 13. Diz assim a minha Bíblia. Entrai pela porta estreita, pois largue a porta espaçosa que leva o caminho à perdição. Muitos são os que entram por ela. Jesus, perdão, é Marcos 13. Marcos 7, 13. Marcos 7, 13. Agora sim, perdão. Marcos 7, 13. Invalidais assim a palavra de Deus pela própria tradição. Invalidar a palavra de Deus, você já imaginou, irmão? Pessoas invalidam a palavra de Deus como? Com seus próprios escritos, sua própria tradição. Que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas coisas semelhantes a elas. Invalidar as escrituras é você escrever algo da sua cabeça e dizer que a palavra de Deus já era ser atualizada. Nós lemos, céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar, como a erva, como a flor, mas a minha palavra permanece eternamente. Então Jesus validou a sua palavra. Para a gente terminar, Lucas 24, 44, diz assim, Jesus diz, são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, Moisés, dos profetas e dos salmos. Era necessário. Então Jesus validou a palavra. Então quem não prega a palavra como Jesus o centro, o Salvador, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o profeta, o que há de vir, dizendo que tem que ser salvo dando um pulinho para cá, outro pulinho para lá, ah, pelo amor de Deus, se prostrar diante de anjo, de imagem, ficar fazendo oração a algum tipo de santo, irmão, com o amor e respeito que eu tenho, não adianta nada. Porque nas escrituras também do Antigo Testamento e do Novo Testamento é proibido você se prostrar e fazer um pedido que não seja a Deus, mediante a fé em Jesus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, mais uma prova. Eu vou aqui dar uma acelerada. O Espírito Santo testifica que a Bíblia, ou seja, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, testifica que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, em cada pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, primeira coisa, o Espírito Santo põe em sua alma certeza quanto à autoridade da Bíblia. A pessoa aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, o Deus Espírito Santo, que atua, que domina, vai por dar compreensão que a Bíblia não contém, mas que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é natural. Nasceu de novo, pronto, acabou. Bíblia é a palavra de Deus, porque você passa a ter intimidade, você quer, Deus te dá sede, ela te lava, te santifica, te alimenta, te purifica, ela não te deixa nas trevas. Isso é natural. Quem de fato aceita Jesus, aceita também a Bíblia como a palavra de Deus. João, Evangelho 7:17. Vamos lá, irmãos, ainda quero falar sobre o cânon. 7:17. João, vai marcando aí, por favor. E se alguém depois tiver, disse-lhes... Poxa, Lorena, obrigado, você está me ajudando aqui. Natan está faltando aqui, mas a Lorena está... É uma diaconisa. Obrigado. João, falei 7:17, é isso? É. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se meu ensino vem dele ou se falo de mim mesmo. Meu Deus. Cuidado se alguém tem panela no fogo, porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente esquece das coisas, esquece da panela que está no fogo. Cuidado, viu, igreja? Então o Espírito Santo, ele fala ao coração. Assim como o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus, Romanos 8:16-17, o Espírito Santo, que é Deus, testifica que somos filhos. Logo, ele também testifica que a Bíblia é a palavra de Deus. É ela, nela que temos que caminhar. Ela que é lâmpada e luz para os nossos pés. Quando nós pregamos, ensinamos a Bíblia, nós não ficamos confundidos. Viu? Você está entendendo, igreja? Outra coisa é prática. Cumprimento das profecias. Já falei, mas eu estou aqui dando aqui as provas da inspiração, da veracidade, da inerrância, da suficiência. E essa suficiência não é uma palavra bonita que eu inventei, a suficiência é porque a Bíblia diz, olha, quem tirar alguma coisa e quem acrescentar alguma coisa, está no sal. Então logo, eu falo, então esse compêndio aqui, essa Bíblia é suficiente, não tem que acrescentar mais nada e nem tirar nada. Então a Bíblia é suficiente. Eu acho que Hebreus 7:25, Jesus pode perfeitamente salvar. Se alguém quiser, obrigado, Lorena. Hebreus 7:25. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Fala da suficiência. Então, é um outro... É lógica, é sobrenatural, mas é uma questão de raciocínio. Tem pessoas que chamam a gente de burro na cara. Bem mesmo, Deus me deu inteligência. Eu sou inteligente não porque eu sou, porque Deus me deu inteligência. Se Jesus disse, olha, errais, como é que vem uma pessoa e diz que eu não preciso mais da Bíblia? Para trás de mim, Satanás. Foi que Jesus falou para Pedro. Está escrito no livro que eu tenho que morrer, que eu tenho que ir para a cruz. Aí vem Pedro e diz que eu não vou, sai para lá, você é um opositor. Você entendeu como é que é o sistema? Vem o Ed René Kivitt dizendo que Jesus, eu já botei aqui para defender o Evangelho de Jesus, o meu Senhor. Entenda o sentido de defender é pela própria Bíblia. Que não precisa mais de Bíblia, que a Bíblia está ultrapassada, porque na verdade o que incircunciso quer é validar a sua mente carnal diabólica. Assim como os donos de denominações. Cumprimento das profecias da palavra de Deus. Eu falei Hebreus 7:25, foi isso? Hebreus 7:25, falando aqui sobre suficiência, mas estamos falando sobre... vamos lá, 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Os que se achegam a Deus por ele são salvos. Sem ele não pode ser salvo, se coaduna com João capítulo 14, versículo número 6. Eita glória! Versículo bíblico. Aqui é leitura bíblica. Você sabe o que fala para mim? Você conhece muito Bíblia. Precisa Bíblia. Tem que tomar banho de Bíblia todo dia. Perfume de Cristo todo dia, banhozinho de Bíblia, para lavar não só o invólucro, tirar o cascão da pele, mas tirar o cascão do coração. É Bíblia que faz isso. Vós já tens sido lavados pela palavra que tenho proferido. João capítulo 15, versículo de número 3. Vamos lá. Mateus 11, 13. Cumprimento das profecias. Mas aí tem centenas. Vamos passar só um versículozinho. 11, 13. Diz aqui a palavra de Deus. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Quantas palavras Jesus, os escritores, não é? Os que foram usados por Deus no Novo Testamento, falaram: olha, isto aconteceu para que se cumprisse. O que me veio à memória aqui, eu não lembro a referência, mas está em Atos 2, no advento da promessa do Pai, do derramamento do Espírito Santo, Pentecostes. Olha, isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras. Ou seja, o cumprimento das escrituras provam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eita, glória! Mas, pastor, presta atenção. Agora, graças a Deus que hoje eu estou passando bem. Daniel 9. Cumprimento, né? O cumprimento das profecias, o cumprimento da palavra é a prova. Tem pensado, ah, porque a Bíblia foi escrita por homem, meu Deus. Tudo que a Bíblia diz que acontece está se cumprindo no dia, na hora, no tempo. Como é que eu não vou crer? Eu vou dar ouvidos a ímpio, a serpente, a Satanás, a falso obreiro, a falso crente? Daniel 9. Irmão, isso aqui é mocotó purinho. Versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel da Cova dos Leões, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de transcorrer sobre a desolação de Jerusalém, 70, já estava acabando. Ele entendeu pelos livros, que quer dizer Bíblia. Ele entendeu pelo biblion. Ele entendeu que estava chegando a hora de sair da Babilônia. Ele entendeu como que ele entendeu. Foi uma revelação? Poderia ser. Mas ele entendeu pelos livros, ele lia a Bíblia. Olha a vida de Daniel, ele lia a Bíblia. Quem lia a Bíblia conhece o que está acontecendo ao seu derredor. Vamos lá. Olha o que, ele leu. Abra sua Bíblia. Jeremias capítulo 29, 10. Jeremias 29, 10. Eu tenho que mostrar a Bíblia. Olha o que, ele leu. Jeremias 29, 10. Diz assim: assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vou atentar para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-os a trazer a este lugar. Eita glória! Então, olha, ele leu a Bíblia e falou: a profecia vai se cumprir. Vai se cumprir. Mas não tem só isso aqui, não. 25:11. Ele leu também 25:11, que está escrito assim: toda esta terra virá a ser ermo, desolada, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então já tinha se passado muito tempo, mas ele leu a Bíblia e creu na Bíblia, está chegada a hora de sair. E saiu, porque Deus cumpre. E nós estamos lendo a Bíblia e podemos afirmar que está chegando a hora de partir pela palavra de Deus. Prepara a igreja para encontrar-se com teu Deus. Está chegando a hora de sair desta Babilônia, desta Sodoma e Gomorra. Como que eu sei, pastor? Pelas escrituras. Não precisa vir um anjo do céu. Se Deus quiser, ele vem, ou o próprio Senhor. Mas as escrituras dizem: no tempo do fim acontecerá isso. No tempo do fim, olhe para Israel. É a figueira, é o relógio, é o sinal. Você está entendendo? As provas da inerrância, da suficiência da palavra de Deus. Por isso que ele é tão proclamado. Por isso que você... Meu Deus... Amar a palavra de Deus. Outro ponto a considerar. Meu Deus, estou indo direto, vou dar um intervalo aqui. A influência benéfica da Bíblia. O que tem de pessoas inteligentes, pós-doutores, indoutos, de um modo geral. Mas tem pessoas, os gregos, eles criam que é pela sabedoria, pelo conhecimento, que eles eram salvos. Mas o que que a Bíblia faz? O que que a Bíblia muda? Esta é também uma prova cabal. Vós sois gerados pela palavra, é o tema do nosso seminário. E se tem um seminário que só blá, 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 revelação, e que viu o que não viu, e que viu um coelho atrás do mato, e que o coelho atrás do mato representa isso, vamos parar de bobeira. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, eu não estou aqui apenas ensinando, eu estou pregando para que a gente entenda, a gente não caia no laço do diabo. Seja o que fale mansinho, ou que fale de maneira mais intrépida, ousada. O que fala manso, fale conforme a palavra. O que fala de maneira intrépida, ousada, conforme a palavra. A vara de medir, quer dizer cânon, a regra é a Bíblia. Amém? É um mundo que vive a influência da Bíblia. Sabem disso. Milhões de pessoas, antes de conhecerem a Bíblia, a palavra de Deus, não é? Eram escravos de pecados, vícios, da idolatria, medo, superstições, feitiçaria, mundanas, vaidosas, egoístas, assassinas, mas que depois foram pautadas pela palavra, a luz dissipou as trevas. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não ser isto, para eu não me afastar do Senhor. Então a Bíblia, tem um livro que eu queria recomendar, faz parte de um seminário como um todo, falando de Bíblia, você conhecer Bíblia. Aqui esse seminário não é para você ser teólogo, botar um dedo de doutor, não, é para você conhecer Bíblia. E eu recomendo um outro livro muito bom, é Manual Bíblico de Harley, tá bom? Anota aí. Lorena, anota aí para mim, Lorena, Manual Bíblico de Harley. Tá bom? Manual Bíblico de Harley. Tem algumas frases aqui. George Washington, sobre a Bíblia, sabe o que ele escreveu? Impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem Bíblia. Olha só, irmãos. Por isso, não quero entrar no viés político partidário, como é que o homem é tão perseguido porque ele colocou um versículo lá? Meu irmão, a Bíblia incomoda. João 8,32, conhecereis a verdade, Jesus, e a verdade vos libertará. Veja o que disse George Washington, eu falei aqui. Olha o que disse Abraham Lincoln. Creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. Por quê? Salvação. É impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Os princípios bíblicos são os fundamentos da liberdade humana. Eita glória! Temos mais frases. Manual Bíblico de Harley. Pega aí. Anote. Coloque no grupo. Coloque aqui. Tá bom? Então, queridos, a influência benéfica que a Bíblia exerce sobre as famílias, sobre o casal, sobre pureza, sobre vários temas, é maravilhoso. Eu falei dos gregos, né? Os gregos pedem, falam de conhecimento. Judeus querem sinais, milagres. Então, gregos foram os mais cultos, humanamente falando. Eruditos, filósofos, pessoas letradas, mas a grande cultura grega, seus livros, seus filósofos, nunca detiveram, sabe o quê? Licenciosidade, pecaminosidade. Com todo conhecimento, com toda filosofia, não saíram da impureza, da idolatria que sempre prevaleceu no mundo grego. Que dirá do povo romano? O que dirá do povo egípcio com as suas construções? Então é a palavra de Deus. Outra prova sobre a inerrância e sobre a palavra de Deus, que aqui estamos tratando sobre bibliologia, é sobre a inesgotabilidade. É inesgotável, se renova. Você está pregando aqui, parece que Jesus escreveu ontem para a gente, de manhã. Parece que foi ditado hoje, né? Deus ditou hoje e estamos compreendendo hoje. Deixa eu fazer aqui um breve intervalo. São 9 horas e 45 minutos. 9h45, vamos fazer aqui um intervalo. E logo depois, não vá embora, a aula não acabou. A aula não acabou, essa quarta aula não acabou, tá bom? Depois dessa aula, nós vamos entrar no estudo sobre Deus. Tá? Não vá embora, vai tomar uma aguinha, vai lá baixar o fogo do arroz, tá bom? E já a gente está de volta. Já a gente está de volta. Falando sobre palavra, um louvor sobre palavra. Tua palavra. Não vá embora, quero você de volta, hein? Quem não voltar para o segundo tempo vai levar falta. Ah, Jesus, ajude-nos a amar e a viver a tua palavra. Comunidade da Vila da Penha, quando ainda muito jovenzinha, Aline Barros fazia parte e cantou aí, Tua Palavra, lindo louvor. Deixa eu colocar aqui, rapidamente fazer uma menção. Você está acompanhando a quarta aula do Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Embora a gente tenha algumas nuances de teologia, mas o seminário é bíblico, por isso Bíblia, 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 Bíblia. Não fique preocupado assim, de deixar o livro de lado um pouquinho, não, tá? E usar só o livro dos livros. Leandro Paz aqui está conosco. Obrigado aos irmãos que têm contribuído. Luciene Araújo, Lorena Carone, Terezinha Souza, todo mundo por aqui. Amanhã tem mais, viu? Amanhã tem mais. É batalha. Na batalha contra o mal, só Deus. Laís Diniz, São Bernardo do Campo, em São Paulo. Aqui conosco, minha irmã Laís. Obrigado, Laís. Leandro Paz. Pastor Eli. Todo mundo aqui conosco. Vamos lá. Nós estamos falando de algumas provas simples. Falamos agora há pouco da cumprimento das escrituras, não é? A influência benéfica. Porque quem conhecereis a verdade, ela libertará. A Bíblia salva. Bom, a atualidade, a inesgotabilidade da Bíblia. O tempo não afeta a atualidade da Bíblia. A Bíblia, ela é atemporal. Não é o livro mais antigo e, ao mesmo tempo, é o livro mais moderno. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nunca a Bíblia se tornará um livro antigo. Isso é Deus, que lhe conhece ontem, hoje e amanhã. Ontem, hoje e amanhã para Deus, ele já sabe. Por isso que ele escreveu do jeito que escreveu. Eu citei quarta-feira passada, que não estava bem, sobre Deus falando, olha, vou suscitar o meu servo Ciro. Mas ele falou isso 150 anos antes da profecia acontecer. Então a palavra é atual. Muitos escarnecedores, zombadores, querem um Cristo como estátua. Querem um Cristo antibíblico, que não valide, aliás, que valide os seus pecados. Isso me faz lembrar da escola de samba de 2 anos atrás, onde colocou o Cristo, mas esse Cristo que estamos colocando aqui não é o Cristo bíblico, não. Ninguém quer o Cristo bíblico. Tem um pastor incircunciso que é o mentor da TV Globo, que é usado lá porque não gosta, não ama e não crê e não se submete à Bíblia. As pessoas não querem um Cristo bíblico, ou seja, não querem um Cristo vivo, luz. Querem um Cristo como um amuleto. Não, Cristo é Deus. Então a Bíblia nunca se tornará um livro antigo. Apesar de falar de culturas antigas e o tempo falar sobre isso. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos ler. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem esquece do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a Bíblia, ela é atemporal, atual, inesgotável. Não precisa de... já se passaram 2, 4 anos, então ela precisa fazer um upgrade aqui na Bíblia. Fazer um adendo na Bíblia. Não. A reforma não é reformar a Bíblia. A reforma é acabar com a tradição humana e retornar à palavra de Deus. Não é? E mais um assunto que é importante é falar sobre a sua imparcialidade. Porque Deus é um Deus que não faz exceção de pessoas. Eu posso ser parcial mesmo não querendo e não podendo ser. Eu não posso inocentar o culpado e não posso culpar o inocente. Eu não posso fazer exceção de pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoas. E se a Bíblia é a palavra de Deus, logo ele não vai fazer exceção de pessoas. Então a Bíblia, ela é imparcial. Davi, o homem segundo o coração de Deus, Deus apontou os seus pecados, não encobriu. Não, vou esconder aqui o pecadinho de Davi, porque é meu filho, né? Eu já falei, Deus elogiou Jó, e Jó se precipitou, e Jó teve que se deparar com Deus e ouvir aquilo que Deus falou. Então, tudo que foi escrito foi por Deus que inspirou homens. Então, é um livro completamente imparcial. Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas não foi por isso que Deus deixou de revelar os seus pecados e dizer que ele errou. Deus escolheu Moisés. Mas Moisés não entrou na terra prometida no sentido literal. Não é que ele não tenha recebido a salvação. Ou seja, você quer ver a imparcialidade de Deus com relação ao pecado? Jesus, que nele não tinha pecado, mas ele resolveu, pela graça, ser maldito para que fôssemos benditos. Deus é tão imparcial que não poupou a Jesus, porque nele foram levados, lavados os seus e os meus pecados e todos aqueles que creem. Então só a Bíblia ensina que o homem está em condições físicas, mentais e morais decadentes e que, se deixado só, vai de mal a pior. Então temos conclusões aqui, cabais, de que a Bíblia é inspirada, nela que temos que trilhar os nossos passos. Por isso é importante você agora que está me acompanhando ver. O que você conhece de Bíblia? Pastores, obreiros, seja evangelistas, em algumas denominações chamados de ungidos. Mas não é citar a Bíblia, não é decorar a Bíblia, é amar como sendo a inerrante, poderosa e suficiente palavra de Deus. Eu acho importante, no livro não está, quem já ouviu falar sobre cânon? Quero voltar aqui, se você puder me responder. Lucilene Araújo, não façais acepção de pessoas no julgamento. Ouvireis de igual modo o pequeno e o grande. Obrigado, irmã Lucilene. Olha aqui, essa... Se tivesse mulher pastora, ia te consagrar a pastora. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus... Olha só, meu Deus, essas meninas, tem preciso lá dessas meninas. Eita glória, olha aí, pode dar as mãos, hein? Vocês sabem o que é cânon? Eu dar uma breve, e a gente vai encerrar assim nessa palavra hoje. Cânon. Você sabe o que é? Foi canonizado. Não tem, né? Fulano de tal foi canonizado, o santo foi canonizado, isso é uma expressão, um vocábulo muito usado no catolicismo romano. Mas vamos entender o que é cânon. Cânon. O cânon da Bíblia. O que é cânon? Vamos lá. cânon e também escrituras canônicas. É a coleção completa dos livros inspirados que constituem biblion, Bíblia, os livros, os 66 livros. Porque o que passa dos 66 livros são conhecidos como os livros não genuínos, espúrios, apócrifos, que foram inseridos na Bíblia em 1546, uma resposta à reforma, chamado de contra-reforma, e eles foram, digamos, instituídos, colocados dentro dos 66 livros para refutar, não é, a reforma protestante. Então, cânon quer dizer vara reta de medir. Então, o significado etimológico de cânon é vara reta de medir. Por isso, livro canônico. Quando o livro não é canônico, então ele não é inspirado, ele não é regra de fé e prática de medir. Os cristãos berianos, em Atos 17:11, tudo que Paulo dizia, não é porque era Paulo. Paulo encontrou com Jesus em Damasco, mas não é porque era Paulo. Jesus não disse para as pessoas e para nós, olha, pode crer cegamente. Não, Paulo podia se desviar. Não. A regra não é Samuel. A regra não é Rádio Trombetas. A regra é o cânon. A regra é vara correta de medir. O que é a vara correta de medir? Bíblia. Livros canônicos. Amém? Então, como o carpinteiro tem sua regra e prumo, nós temos a nossa regra e prumo, que é a palavra de Deus. No Antigo Testamento, o termo aparece no original em passagens como Ezequiel, capítulo 40, versículo 5. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados. Está lá, marca aí, capítulo 40, versículo 5. Temos também outros, né? Eu não lembro exatamente agora, mas temos Jeremias 36, 2, se eu não me engano, que fala também sobre esta palavra, este cânon. Tá bom? Mas no sentido espiritual que nós estamos estudando, cânon, cânon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma. Então, cânon para nós é o que serve de norma, de regra, para nós. Então, cânon, nós encontramos lá em Gálatas 6,16. Vamos ler Gálatas 6,16. É uma palavra importante que a gente atente aqui. Gálatas 6,16. Estamos falando sobre cânon bíblico. E quem tiver dúvida sobre esse assunto, por favor, pergunte. Gálatas 6,16. E todos os que andam conforme esta regra, sobre esta norma, que é Evangelho, Bíblia, paz e misericórdia. Ok? Então, rapidamente, queridos e amados irmãos, vamos entender. O cânon do Antigo Testamento, como é que se fechou? Quando se deu? Quando, quem entendeu, quem validou o cânon, quem disse que os 39 livros do Antigo Testamento eram os inspirados? Primeiro, a mão de Deus. Primeiro, a mão de Deus, não é? Então, na época do Antigo Testamento, a revelação divina era transmitida de maneira escrita e de maneira oral, como já falamos. A escrita já era conhecida na Palestina, isso antes de Moisés, há muito tempo antes de Moisés. Então, o cânon do Antigo Testamento, como hoje temos, ficou completo desde o tempo de Esdras, 440, 445 anos antes de Cristo. Entre os judeus, tem 3 divisões, as quais Jesus citou em Lucas 24, 44. ele estava pronto desde 445, mas ele foi concluído e validado o cânon do Antigo Testamento já na era da igreja, tá bom? Pessoas eruditas, chamados, vocacionados, dirigidas por Deus, validaram o cânon, mesmo porque apontam para Cristo Jesus. Os profetas não se interporam, não tiveram contraponto. A palavra de Deus, como já falamos, a harmonia. Muitos livros do Antigo Testamento foram citados, mas não foram colocados como inspirados e canônicos. E houve brigas acirradas para saber quais os livros entrariam no cânon como norma e como regra e como inspirados, ok? Vamos lá. Falamos então, de maneira breve e sucinta, sobre o cânon do Antigo Testamento. Então, quero falar da data do reconhecimento, data do reconhecimento da canonicidade dos 39 livros do Antigo Testamento. Então, houve uma canonicidade dos primeiros 39 livros do Antigo Testamento e depois, não é, 1546, né, a contra-reforma pelos romanistas, eles inseriram os chamados livros não genuínos e livros apócrifos. Então, a data do reconhecimento, fixação do cânon do Antigo Testamento foi em 90, já da nossa era, ou seja, 90 depois de Cristo, em Jâmnia, em Jope, Israel. Ok? Muitos livros, como eu já disse, foram desaparecidos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas pela soberania, graça de Deus, entraram no cânon, inspirados, que convergem para Deus, para o seu plano, para Cristo, os que nós temos hoje como regra de fé e prática. Agora, o cânon do Novo Testamento, livros canônicos. Homens inspirados escreveram os livros do Novo Testamento em aproximadamente 100 anos, 90 a 100 anos. Ok? Temos os evangelhos, temos. E não foram colocados de maneira cronológica, é isso que os irmãos precisam saber. Os livros que foram escritos não foram escritos e colocados como temos hoje de maneira cronológica. Ok? Que isso fique entendido. Então, a formação, como nós já falamos, demorou aí aproximadamente 100 anos. 100 anos. O que demorou mais foi o reconhecimento, que eu falei, aproximadamente 300 anos da nossa era. Ok? 300 anos da nossa era, 297 da nossa era, depois de Cristo, que os livros foram reconhecidos como canônicos inspirados. Acabou, fechou-se o cânon. Então, os demais que foram inseridos, enxertados, que divergem da canonicidade dos 66 livros, são chamados livros apócrifos. Ok? Então, eu errei aqui a data da canonicidade, não 297, mas 397. Aconteceu no Terceiro Concílio de Cartago, em 397, e nessa ocasião foi definitivamente reconhecido e fixado o cânon do Novo Testamento. Como se vê, houve um amadurecimento de 400 anos para fixar e reconhecer os evangelhos, as cartas, o livro do Apocalipse. Houve batalha, guerra, debate, discussão, como inclusive lá em Atos capítulo 15. Então, para a Bíblia chegar até aqui, não foi fácil. E não está sendo fácil a gente continuar tendo-a como regra de fé e de prática. Deixa eu aqui trazer aqui algumas verdades para você que me acompanha. Deus disse que tudo que ele levanta, tudo que se levanta para Deus, para a glória dele, o inimigo vem, imita ou se opõe. Então tem muitos livros espúrios, apócrifos e não genuínos, e não só os apócrifos que estão na Bíblia romana. Eu não vou me demorar a falar sobre os livros apócrifos, porque senão o seminário se estenderia por demais. Mas só uma breve palavra sobre os livros apócrifos. Na Igreja Católica Apostólica Romana, o total de livros é 73, e não 63 como nós temos hoje. Porque essa igreja, desde o Concílio de Trento, 1546, como já falei há pouco, incluiu no cânon do Antigo Testamento 7 livros. O cânon do Antigo foi acrescido pela Igreja Romana, 7 livros não genuínos, além de 4 acréscimos a outros livros, o chamado de adendo, apêndice dos livros canônicos. Então, acrescentando assim um todo de 11 livros a mais. Então, apócrifo quer dizer oculto, escondido. Então, no sentido que nós tratamos aqui, significa não genuíno, espúrio. Espúrio. Então, nós não temos os livros inspirados por Deus, os livros acrescentados após reforma. Quais são eles, pastor? Tobias, que vem logo após o livro canônico de Esdras, Judite após o livro de Tobias, Sabedoria de Salomão após o livro canônico de Cantares, Eclesiástico, diferente de Eclesiastes, após o livro de Sabedoria, Baruque após o livro canônico de Jeremias, Macabeu 1, Macabeu 2, 1º e 2º Macabeus, ambos os livros após o livro canônico de Malaquias. E agora vem os acréscimos aos livros já existentes. São 4. Esther, Cântico dos Três Santos, Daniel, História de Susana, também acréscimo a Daniel, Bel e o Dragão, também é Daniel. Então, dos 14 apócrifos, a Igreja Romana aceita 11 e rejeita 3. Isto é, após 1546, os livros rejeitados pela Igreja Terceiro de Esdras, Quarto de Esdras e Orações de Manassés. Para nós, a norma, a regra, são livros inspirados por Deus. Amém, amado e querido irmão? Assim nós entendemos, nenhuma dúvida, que aqui hoje a gente não esgota, mas tem um panorama sobre a inerrância, suficiência, divindade da inspiração da palavra de Deus. Sem ela, ninguém verá a alva. E é por este motivo que as pessoas omitem, acrescentam. Paulo já dizia: não somos como muitos falsificadores da palavra. Existem aqueles que negam-na, outros falsificam. Deixa eu ler esse versículo e ver se eu acho aqui esse versículo. Deixa eu ver se eu acho esse versículo. Segunda Coríntios 2:17, Paulo dizendo: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Tem uns que acrescentam, outros subtraem, outros falsificam, com o motivo único de enganar para que você se salve crendo. Toma cuidado, meu filho. Toma cuidado, me ajuda a manejar bem e corretamente a palavra da verdade. Ela é viva. Por isso o seminário é gerados, não pela Assembleia, mas pela doutrina bíblica. Doutrina de Jesus, doutrina dos apóstolos. Ainda Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios 4, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha, não agimos como engano, não falsificamos a palavra de Deus. E a gente encerra Gálatas capítulo 2, versículo 5. Gálatas 2, 5. Olha a importância, meu irmão, por favor. A responsabilidade é sua, é nossa. Você é um obreiro, você é uma obreira trabalhadora. Gálatas 2, 5. O que que Paulo diz para falsos? Falso é o que falsifica o plano de Deus. E as pessoas falsificam o plano de Deus falsificando a Bíblia. Amém? Mas olha o que que Paulo diz, Gálatas 2:5. É importante. Esses versículos, irmãos, são importantíssimos. Ele vai nos libertar, nos salvar. Gálatas 2:5. Paulo diz... Vamos ler o 4. Vamos ler o 4. Gálatas 2, 4 e 5. E por causa dos falsos irmãos, irmão falso, ele entra, ó, eles se infiltram no nosso meio com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzir-nos à escravidão de determinismos, de coisas, de regras. Olha o que Paulo diz no versículo 5. Não nos submetemos a eles, aos falsos irmãos, aos falsos profetas. Não nos submetemos a eles. Como? Nenhuma hora sequer. Por que que eu não me submeto? Para que a verdade do evangelho permaneça entre você. Eu não me submeto a nada e nem a ninguém, para que a verdade do evangelho chegue até você. Por quê? Romanos 1,16 diz: não me envergonhe do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, igreja? Lindo demais, não é? Lindo demais. Amanhã temos uma outra aula. Amanhã temos um outro tema que é tanto quanto importante a este ciclo que nós estamos encerrando hoje da quarta aula. Amanhã vamos falar sobre Deus. Leia, releia, página 38. Amanhã vamos iniciar às 19h30, a página 38, onde vamos falar sobre Deus. Deus. Amém? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Jane Nogueira, Lorena Carone, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, do gentio. Gálatas 2, 4 e 5 é demais de maravilhoso. Demais maravilhoso, não é? Olha o 5. Olha, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho, ou seja, a palavra de Deus, permaneça. Ela não pode ir e voltar, ela tem que permanecer, para que não sejamos ouvintes esquecidos. E com o evangelho, o que que o evangelho diz? O evangelho diz, permanece no nosso coração, dizendo que Jesus vai voltar e quer nos levar. Você me ama em Cristo? Eu te amo em Cristo. Então vamos nos submeter à palavra de Deus. Eu sei que pelas Escrituras, Jesus está voltando. Amém, igreja? Hoje eu demorei mais um pouco, eu repeti um pouquinho, porque eu fiquei um pouquinho com remorso, que na última quarta-feira eu achei que a explicação não foi devida, não é? Mas hoje, pela graça de Deus, estamos bem. Pela vossa oração. Vamos orar para que Deus envie trabalhadores para esta seara, para a seara onde você está inserido na sua congregação local. E se você não está em uma congregação local, Vá, conheça a palavra e maneje a palavra onde você estiver, se submetendo ao Senhorio de Deus. Tá bom? Temos hoje o nosso culto na nossa Assembleia de Deus às 18h30. 18h30. Você pode assistir pela internet ou pode estar conosco se você quiser. Vai ser uma honra recebê-lo. Amanhã nós teremos a nossa quinta aula. Vamos tratar de um outro assunto, que é a doutrina. Deus, não é? Se revela na Bíblia. Onde é que está Deus? Na Bíblia. Ele se revela. Então vamos falar sobre Deus, tirar crendices, tá bom? Vamos falar sobre Deus a partir de amanhã. É um assunto, inclusive, mais longo. Nós teremos algumas aulas a mais sobre este primeiro tema das Escrituras. Só lembrando, queridos, que o tema da Escritura é inesgotável. Então, não foi concluído, mas foi uma base para que você entender que é pelas Escrituras, não é? Que nos apontam a Cristo. Cristo é a palavra. A palavra de Deus é lâmpada e luz. E por ela nós andamos. Tá bom? Quero agradecer aqui os diáconos e diaconisas, aos trabalhadores. Laurides, estou assistindo aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Luísa Veloso, Elaine Cristina conosco, Crisalva Maia, Marleide Lorena Carone. Deus abençoe, está parabenizando aqui Giovana. Deus abençoe Natalina Caldeira Carazães. Deus abençoe. Deus seja louvado. Lenin Coelho, Wallace Moraes, meu amigo, meu irmão de Mutum, Ceissa Abreu conosco também, irmã Ceissa Abreu. Olha aí, todo mundo bom de Bíblia. Vamos então orar para que Deus continue nos abençoar. Daqui a pouquinho tem uma palavra de Deus que tem o título Deus, venha me socorrer. É o tema da mensagem que você vai ouvir daqui a pouquinho. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta reunião de culto. Culto ao Senhor, glórias para o Senhor, ações de graças pelo Senhor. Um culto e a reverência, o temor para que andemos, Senhor, conforme a norma e a regra do cânon da Tua Palavra, que transforma, que vivifica, que lava, que salva, que liberta, que santifica, meu Deus. Abençoa os lares com as suas necessidades distintas, mas não há necessidade que o Senhor Pai não possa suprir, seja no corpo, na alma e no espírito, seja também necessidades materiais. Abençoa os casamentos, as crianças, os que estão em trânsito, voltando, Senhor, da sua escola bíblica, as reuniões presenciais de hoje, os cultos de hoje, os evangelismos de hoje, as visitas de hoje, sejam cheias do poder na direção da tua presença, meu Pai. Abençoa cada vida aqui que se dispôs a ouvir, a entender e que estão sendo gerados pela palavra. Obrigado por esta igreja, pela igreja do Senhor em toda a face da terra. Oramos pela nossa nação, pelo presidente, pela sua saúde. Oramos pelos que estão enlutados, pelo caos, Senhor, na Alemanha, em outros países em conflito, em guerra, pandemia, mas, Senhor, difícil em alguns países. Guarda-nos o coração cheio da fé e da tua palavra. E dá-nos um domingo de paz, cheio da tua glória, com comunhão com nosso lar e alegria pela tua presença. Concordamos orando, dizendo ainda que a graça de Jesus salvadora nos ensine tudo. O amor do Senhor nosso Deus não tem fim, continua a ser derramado em nós. Comunhão, consolo e direção do Espírito Santo seja com cada membro desta igreja aqui. E com a igreja do Senhor em toda a face da terra. Os que concordam, creem e desejam, digam comigo, amém.